Eu sou a Aline Galvão.
Eu sou Manuela Reis e nós somos o podcast Tem Dias Que...
As conversas de sempre, sendo que agora gravadas. Iniciando gravação. Já que tem pouco jornalista participando aqui do podcast, hoje convidamos mais duas também pernambucanas do Recife. Me corrijam se eu estiver errado, mas vocês duas são sim pernambucanas, não é isso?
Sim.
Convidadas.
Sim,
e que
sim.
Assim como eu, estão gravidíssimas. Então, leitores e leitoras, estamos aqui com Maiara Mello, oi Mai, e Laura Buarque. Olá, Laurinha, bem-vindas as duas.
Olá.
Como
olá,
é que tá aí,
pessoal.
Essa força? Vocês estão em que semana cada uma?
Eu vou para, tô na 27ª, vou para 28ª agora no sábado.
E Mai?
Eu tô com 28 semanas, quinta-feira eu faço 29.
Ah, vocês estão bem próximas.
É.
E só para dizer que a Aline Galvão também estaria aqui conosco se não tivesse esquecido essa gravação, se tivesse nos dado importância. Tô brincando, amiga, acontece, já aconteceu comigo, inclusive. Então, vamos conversar sobre a preparação para esse momento, né? Tanto a preparação fisiológica quanto a preparação, que por sinal é um tipo de preparação que eu até esqueci ao longo da gravidez, foi a minha preparação mental, espiritual para esse momento. Vocês têm pensado, têm feito algo assim em prol do parto? O que é que vocês têm feito para se preparar?
Quem que começa? Pode ser... Vamos por ordem alfabética, né?
Vamos, vai, Laurinha.
Pronto, vamos lá. Já começou a história de cabeça de grávida, né? Eu disse 27, mas eu estou na 28, na semana 28 já. Vou para 29, veja. Mas assim,
normal.
E eu ia fazer esse comentário, né? A Aline esqueceu. As três grávidas lembraram e a Aline, que não está grávida, esqueceu.
Exatamente.
Mas faz parte. Então, rapaz, a minha preparação tá bem atípica, assim. Eu não imaginava nunca que seria dessa forma, mas assim, eu tô dividindo bem dentro dos trimestres mesmo, o que foi cada fase da preparação, assim, para a gravidez. Minha gravidez foi meio que no susto, assim, e eu tava morando em Portugal, mas estava no Brasil quando eu descobri. Então, assim, o primeiro trimestre foi aquele trimestre de susto, primeiro, assim, eu realmente demorei umas semanas, assim, pra assimilar e tal, e deliberações, assim, sobre ter aqui ou ter lá, enfim, voltar pra Portugal, porque, enfim, meu marido tá fazendo doutorado lá, e aí a gente tava nesse processo, nesse trimestre, de resolver o que é que a gente ia fazer com esse novo status, né? Não éramos só nós dois, éramos três agora. E aí, esse primeiro trimestre foi assim, e eu fiquei muito também assim, primeiro por causa do coronavírus, e segundo porque o primeiro trimestre é mais sensível, assim, né? Eu fiquei bem trancada em casa e consumindo muita coisa, principalmente de internet, assim, e livro também. Livro, na verdade, é só, no final das contas, eu só li um até agora, mas vou chegar nessa parte. Consumindo muita coisa de internet e, assim, fiquei naquela de não falar pra muita gente no primeiro trimestre, de processar tudo isso, como é que ia ser a minha vida. No segundo trimestre, terminou por causa dessa história do coronavírus, a coisa apertou lá em Portugal, bem na época que a gente ia voltar. E fora isso, que foi, na verdade, a grande assim, chave pra gente decidir ficar, pra ter aqui no Brasil, era a questão de, tipo assim, aqui a gente conhece, eu tenho um plano de saúde, que é bom, que tem um reembolso bom nesse sentido de reembolso, né? Porque às vezes tem plano de saúde que não reembolsa tanto parto. Tem uma rede de contatos médicos.
Só para contextualizar, vocês ficaram grávidas em que mês? E a previsão de parto é para que mês também?
Pronto, a gente ficou grávida em setembro. Eu descobri em outubro, quando cheguei aqui, tinha chegado, fazia nem uma semana em Recife.
Sim.
Ia passar 15 dias e ia voltar.
Agora vai passar 3 anos.
Um ano, pelo menos. Aí, pronto, a gente ficou grávida em setembro e a previsão é junho. Aí, voltando, né? Aí, o segundo trimestre foi nisso. Foi, tipo, decidir ficar e começar tanto aí atrás das coisas, assim, de médico, de pilates. Comecei a fazer pilates no quarto mês. E também de meio que organizar a vida, tipo, procurar um apartamento pra ficar aqui, tarará, tarará, enfim. Só que nesse segundo trimestre, aconteceu o que eu meio que desconectei um pouco dessa questão das leituras, de eu estava na pilha de resolver a parte prática da coisa, sabe? De coisas que eu sabia que tinha que resolver logo, médico, escolher médico, resolver a história do apartamento, enfim, estava bem nessa pilha, comprar, fazer uma lista das coisas que eu precisava comprar com antecedência, tipo, o que estava faltando e tal, e deixar as coisas mais miúdas para, enfim, o terceiro trimestre mesmo, enfim, resolver minha vida antes de me trancar de novo também, porque esse segundo trimestre meio que eu não flexibilizei geral, mas dei uma relaxada, porque é um trimestre menos crítico, vamos dizer assim, o mais crítico para quem está gestante é o último, que é o que eu estou agora, que estou trancada. Então, assim, o segundo trimestre foi isso, foi uma preparação mais prática e menos emocional e psicológica. E esse terceiro trimestre agora é o que eu estou voltando para... Estou bem nesse movimento agora de voltar para o mundo interior, vamos dizer assim, de conectar de novo com a parte mais emocional da coisa e de pensar, pronto, de ler os livros que eu tinha comprado, que no segundo trimestre não consegui ler. Sim. E pronto, assim, é isso. Foi meio que dividido nessas etapas. Esse terceiro trimestre eu tô me reconectando, não estou reconectada totalmente, mas me reconectando.
Ficou tudo bem definido, assim, no teu caso, né, mesmo? Do primeiro ao terceiro, do terceiro ao sexto.
Comigo funcionou diferente. A gravidez, minha gravidez também veio no susto, não foi programada. Eu gosto de dizer assim, que não foi programada, mas ela foi desejada, né, porque depois do choque, né, de ter feito lá o xixi no palitinho, eu só tive que entender os processos, né, pelos quais eu ia passar e aceitar. E eu queria que esse processo de aceitação fosse mais tranquilo, menos sofrido. Então, para mim, a preparação já começou daí. Eu tentar reverter essa chave dentro da minha cabeça de que eu não queria que algo tão grande na minha vida, por mais que não tivesse sido planejado, viesse com uma carga emocional pesada, né? Ainda mais dentro desse contexto, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Meu Deus do céu! Como é que a gente engravida no meio de uma pandemia, né? Então, eu foquei muito na mente desde o primeiro instante e sigo focando diante de tudo. Sempre a minha prioridade vai ser minha gestação e meu bem-estar emocional. Tudo mais vai se resolver. Trabalho vai se resolver. Eu estou fazendo uma segunda graduação. Então, assim, minha rotina é bem puxada. Eu trabalho. Eu tenho a função de gerir minha casa, né? Porque é um trabalho árduo você tomar conta da sua casa. Ainda mais dentro desse contexto pandêmico, que sua rede de apoio está completamente fragilizada, você não tem pessoas que podem vir te ajudar. Então, assim, tudo pode esperar. Se eu estiver precisando de alguma coisa, o foco sou eu. E essa definitivamente é a minha principal preparação desde o primeiro instante. O primeiro trimestre da gestação, eu praticamente não existi enquanto pessoa, porque...
Minha gente, eu lembro dessa fase. Que fase?
Eu tive, assim, tudo o que tinha para ter, eu tive. O primeiro passo, assim, que eu descobri foi marcar o médico, né, o obstetra, assim, questões práticas, foi isso. Coincidentemente, eu nunca tinha pensado em ser mãe, não fazia parte de planos assim, palpáveis, né, assim, próximos, não pensava muito nisso, mas eu já tinha feito meu trabalho de TCC no curso de jornalismo, foi sobre parto humanizado, muito porque era uma tendência na época. Eu me formei há 10 anos, e aí, na época, estava surgindo esse processo aqui no Brasil de discussão contra o indústria cesarista, né? E eu fiz o TCC na época e eu já brinco que isso já era me preparando para esse momento, porque eu fui reler meu TCC e disse, meu Deus, será que o Dr. Renato ainda atende? Porque o Dr. Renato foi a pessoa que eu entrevistei na época e ele já era conhecido por sempre trabalhar muito bem esse protagonismo da mulher no parto, né? E ele coincidentemente atendia no meu plano e eu, meu Deus do céu, foi uma alegria, assim. Aí consegui marcar com ele que me acompanha até hoje. Eu fiz os primeiros exames e tal e descobri que tem um diabetes gestacional, já naquele primeiro exame, né, do primeiro trimestre, que é o de sangue, que mapeia todo o seu corpo. Então, muitos dos meus processos de preparação foram norteados por isso, né? Eu precisei readequar minha alimentação, porque não que eu não me alimentasse direitinho, assim... Mentira, eu não me alimentava direitinho. Eu achava
Falemos a verdade. Eu achava que sim.
Minhas alimentações sempre foram muito fortes no quesito, assim, de serem ricas em nutrientes. Sempre comi muito vegetal, legumes e tal. Só que não quer dizer nada. Eu batia uns pratões, assim, sabe, gigantes, e fui pra nutricionista. Ela disse, olha, você vai ter que parar com isso, certo? É comer a cada 3 horas, você não pode passar tanto tempo sem comer, porque eu pulava o café da manhã, aí eu almoçava mais, aí pulava o lanche da tarde, mas jantava bem. Então, assim, isso é errado. Fica aí, quem não sabe, isso é errado.
Sim. É, e diabetes gestacional, me corrija se eu estiver errada, mas é uma coisa que se você tiver no início, tipo, inevitavelmente você vai ter até o fim da gravidez, não é isso?
É.
Você não tem como se recuperar dela, não, ao longo da gestação.
Você pode controlar. E é o que eu consegui, né? Porque quais são os riscos? Você pode ter um bebê gig, né? Que que é grande para a idade gestacional, que o ideal é que o bebê não ultrapasse os 4 quilos durante o
parto. Por isso que eu ia comentar, justamente porque a gente está aqui falando de nutricionista, mas não deixa de ser uma preparação para o parto, né? A nutricionista, justamente porque você tem que ter esse controle do peso dele para facilitar, no seu caso, se quer um parto normal.
É, mas até para um parto cesárea é necessário, porque isso traz várias complicações, assim, o bebê pode ter morte súbita, por exemplo. É, você precisa estar consciente, assim, que eu acho que isso é para toda grávida, independente de ter alguma comorbidade ou não, do que está consumindo, né? Então, assim, mudou completamente minha rotina. Eu não compro mais nada sem olhar atrás da embalagem. Eu penso no que vou comer, não é mais qualquer coisa, sabe? Você entra nesse processo de cuidado da gestação, que já é um preparo para o maternar, né? A gente já está entrando aí numa preparação que vai se estender para o bebê fora do seu corpo. É, e eu passei a ouvir muito, comecei a ler livros, concentrei mais nisso no primeiro momento. No segundo momento, eu passei a me exercitar. E aí, já nesse contexto de pandemia, né, eu voltei a fazer yoga, porque eu já fazia yoga antes. Aí eu voltei a fazer yoga dentro de casa mesmo, e a caminhar. Me mudei de bairro, eu saí do bairro que eu estava, que era um bairro extremamente movimentado e caótico. Eu morava no centro do Recife, na Boa Vista, e me mudei para Zona Sul, para Lagoa do Araçá, que é bem arborizado, tem toda uma estrutura melhor para esse tipo de coisa. E foquei mais nesse bem-estar.
Mas essa mudança,
físico,
tipo, foi, tu precisou se mudar, ou foi justamente já pensando quando o Bento nascesse, que seria um ambiente mais agradável para uma criança?
Foram as duas coisas, mas principalmente por Bento. Eu queria, entendi, que ele crescesse, porque o centro, como qualquer centro de grande cidade,
é caótico.
Não é o melhor lugar, né? É caótico. Então, assim, eu não queria passear com o Bento e ser interrompida, assim, por uma buzina de carro, sabe? Muito,
entendi,
alto, poluição, enfim, acabei vindo pra cá e foquei mais um pouco nessa questão física, mas ainda assim muito mais focada no emocional. E agora no terceiro trimestre também, basicamente eu não mudei nada em relação ao segundo. A maior mudança realmente foi do primeiro em relação ao segundo. Então, tô nesse processo de aceitação de que tá muito perto. Porque já está bem perto.
Se para você está perto, imagine para mim, né? Que eu tô 10 semanas à frente. Então, aqui, qualquer dia é dia nesse momento. É até bom dizer isso para contextualizar os leitores.
Qualquer viradinha de lua aí, Manu.
Pois é.
Tá com quantas semanas?
Tô com 37 agora. Sábado eu entro na 38ª. E realmente eu sinto que, assim, já não tem mais espaço. Eu sinto mesmo que qualquer dia, hoje à noite, mas eu acho que na mudança de lua mesmo, no fim de semana, vamos ver. Eu separei aqui uma lista de coisas, minha gente, porque, assim, no primeiro já é o contrário de Laurinha, principalmente, mas, assim, no início eu não me preparei de nenhuma forma, assim, realmente eu já não tinha o hábito de ver coisas assim, nem de parto, nem de bebê, nem nada desse tipo, e como eu já tinha tido uma perda gestacional, então eu tava, assim, nem acreditava que eu tava grávida. Eu ficava, ai, vamos esperar eu chegar no terceiro mês. Aí chegou o terceiro mês, vamos esperar eu chegar no quarto mês pra ver se passa. E aí foi passando, e aí quando eu me encontrei no quarto mês querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo. E aí eu fui começando, até que eu comecei devagar, né? Acho que a primeira coisa que eu fiz, assim, minha primeira preparação foi comprar uma bola de pilates, que realmente, assim, inicialmente eu não usava todos os dias, mas agora que eu tô no fim, eu uso de fato todo santo dia. Hoje, inclusive, já fiquei ali nela, dando umas quicadas, adoro o verbo quicar. Mas antes de tudo, tem uma coisa que eu acho importante a gente reconhecer, que é a nossa posição, assim, de privilégio, querendo ou não, né? Porque eu digo isso porque eu tô fazendo parte de um grupo de mães, um grupo no WhatsApp de Mamães de Abril 2021, o nome, de mulheres brasileiras, e eu fiquei assustada, assim, com a quantidade de grávidas que não foram dispensadas no trabalho, que estão na linha de frente do Covid, ou que são de outra área, mas que simplesmente não têm a possibilidade de fazer o trabalho de casa, e quantas delas já também foram contaminadas, entendeu? Então, antes de tudo, assim, queria dizer que realmente, que bom que a gente tem a possibilidade possibilidade de ter tempo de pensar sobre o parto, de ler alguma coisa, de ouvir um podcast, de estar aqui gravando um podcast, que tem muita gente que nesse momento, assim, está tendo que se arriscar, né, para salvar aí as vidas no Brasil. Mas pronto, voltando, a primeira coisa que eu fiz... Eu até anotei tudo aqui direitinho. Foi a minha a bola de pilates. E assim como o Mai, também procurei um nutricionista. Porque como eu tô aqui, né? Tô longe da minha família, da minha mãe. Minha melhor amiga, que também era prevista para vir, não vai poder vir. As fronteiras estão fechadas. Então, assim, minha grande preocupação era conseguir fazer um parto normal. Claro que desde o início, consciente de que tudo pode ser levado para um caminho diferente. A gente nunca tem como saber. Por mais que a gente se prepare. Não é uma coisa que não depende da gente, mas tentei ao máximo estar preparada para isso, e às vezes até você estar 100% preparada, não acontece nenhum imprevisto e você simplesmente dormiu mal naquela noite, não tá rolando, ou não tá com força, ou enfim. Então, tô dizendo isso para dizer, assim, uma série de fatores, assim, que influenciam, né? Não é só questão de você ter lido, ou ter escutado, ou ter feito exercício, enfim. Aí, eu acho que isso me ajuda também a me preparar, assim, para frustração, né?
Ô Manu, e só para não perder teu gancho, acho que no teu caso tem, que foi uma coisa que eu passei, pela qual eu passei também, e fez parte dessa minha, enfim, do meu processo de decidir ficar ou voltar para Portugal, é você entender o sistema daquele país, né? Por mais que seja, sei lá, Portugal é muito do parto normal, mas o parto normal necessariamente, por definição, não lhe protege de violência obstétrica, por exemplo.
Exatamente.
De você ser colocado em uma posição, enfim, que não é apropriada, ou episiotomia, que é uma coisa que, por
exato,
exemplo, no Brasil, apesar de ser super cesarista, a episiotomia não existe, né? É prescrita, sei lá, eu esqueci qual é a palavra, mas enfim. Então, até você entender qual é esse sistema, faz parte um pouco da nossa preparação, né? No teu caso, definitivo, e no meu caso, temporário, no sentido de colocar na balança de o que é que... Eu até encontrei lá um hospital lá em Portugal, que era referência em parto humanizado, que todo mundo falava super bem e tal, e que por coincidência, era na região metropolitana do Porto, que é onde eu moro. Mas, enfim, aí vem a história da rede, né? Você conversa com as pessoas, você... Enfim, eu já tava bem no final desse processo de decisão, no sentido de aqui eu ter mais gente que tenha passado por isso, entendeu? Amigas que tenham tido partos com tal médico e, enfim, ter mais segurança nesse sentido, porque lá, de qualquer forma, ia ser um plantonista. Ia ser uma roleta russa, assim, né? No sentido,
sim,
de que podia ser ótimo, podia ser...
Na
não
real,
sei,
comigo
aqui teria...
ainda vai ser assim também. Comigo vai
não,
ser meio
então,
roleta russa.
Aí, mas no teu caso, tipo, você tá totalmente dentro do sistema. No meu, eu tava. Se eu não tivesse vindo pro Brasil, eu ia até lá tranquila. Eu já tinha, inclusive, assimilado essa ideia. A gente tava de malas prontas para voltar. Mas aí, em algum momento, você na fase de preparação, é essa pesquisa, né? De
exatamente. E foi, no caso, começar
é tá.
A pesquisa do zero, né? Aqui. E, na verdade, eles que me introduziram nessa pesquisa. Eu nem tinha começado a ver nada aqui sobre as coisas, até que uma colega de trabalho, ela me disse, olha, tu sabe que aqui na França, toda mulher grávida, ela é obrigada a fazer um curso de preparação para o nascimento, né? Sério? E aí pronto, fui procurar saber. Então é tudo assim, eu recebi quando, depois, eu até falei em outro episódio aqui, foi quando eu falei que estava grávida, no mês de novembro, mas eu recebi uma carta em casa do governo de uma doula se disponibilizando para vir até aqui, etc. E a partir daí, pronto, eu comecei o curso de preparação para o nascimento em dezembro, 10 sessões, cada uma de uma hora e meia, assim, por videochamada, né, agora, diante do contexto. E aí, a partir daí foi que eu comecei a conhecer. Mas aí, voltando, pronto, no quarto mês eu comecei o Pilates, e aí mais pro fim agora, eu realmente dei um gás, assim, em algumas práticas e rituais que eu tenho feito diariamente. Eu acho que se eu pudesse dar só a dica principal delas, assim, que foi a que mudou muito a minha confiança com relação ao parto, foi a massagem perineal. E aí, assim, eu me vi, acho que é no fim de janeiro, ali começo de fevereiro, eu tava realmente em pânico de pensar em parto normal, longe das pessoas, e comecei a ficar tensa com isso. E afinal, pronto, comecei a ler, ouvir falar a respeito da massagem perineal, e realmente para mim, o períneo, assim, trabalhar o períneo tem sido o segredo de tudo. Essa massagem é recomendada quando a mulher tá a partir da 36ª semana. Eu acho que isso é fim do sétimo, mas já é o oitavo mês, né? 36ª. E aí pronto, comecei essa massagem, me trouxe uma consciência corporal enorme, assim, me trouxe mesmo uma confiança que eu não tava conseguindo ter. Passei a comer 6 tâmaras por dia, porque dizem, tem vários estudos estudos, assim, mostrando que ajuda a afinar o colo do útero, né? Ou seja, teoricamente, acelera o trabalho de parto. Uma vez que o parto começa, ele é mais rápido. E aí, tudo assim...
Essas tâmaras tu estás comendo desde quando também?
Eu comecei mais... Na verdade, eu vou confessar que as duas coisas, eu comecei mais cedo, mas porque eu estava bem ansiosa. Então, na 34ª semana, eu comecei a comer 6 tâmaras por dia, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, porque é um processo lento também. Você não vai comer tâmara e em uma semana vai ter o resultado, né? Então, pronto, fiz isso. A massagem eu tenho feito diariamente. Normalmente, as pessoas fazem, principalmente aí no Brasil, fazem com a ajuda de uma fisioterapeuta pélvica. Aqui, eles não conhecem. Procurei com as doulas aqui na cidade. Ninguém conhece essa técnica antes do parto. E aí, eu assisti alguns vídeos e tal, e tem algumas profissionais auxiliando nisso na internet. Eu escolhi uma e tô fazendo eu mesma, a automassagem. Pra mim, tem rolado super bem. O que mais que eu separei pra dizer pra vocês?
Eu peguei, pegando carona nisso, eu também tô... Eu falei do Pilates, mas também comecei a fisioterapia pélvica. Uma das...
Que ótimo!
Das coisas que... Aquela coisa da questão do plano de saúde que eu falei é que o plano cobre a fisioterapia pélvica. Então, assim, eu digo... Já,
e como
já que
é? A pessoa vai em casa?
Não, tem várias modalidades. Até agora eu só fiz na clínica, mas aí agora, sei, como eu entrei no terceiro trimestre, eu vou fazer online, sabe?
Entendi.
E é uma coisa que, na verdade, o Pilates eu tô fazendo mais, vamos dizer assim, há mais tempo, e eu tô sentindo mais a diferença nesse momento que eu tô agora, porque é a única coisa de exercício que eu tô fazendo, que é bem atípico pra mim, assim. Normalmente, ou no Porto, por exemplo, quando eu ficava sem fazer nada, eu andava muito. Então, assim, aqui é o dia todo trabalhando, sentada na cadeira. Isso daí é uma coisa que me angustia um pouco. E aí, sim, o Pilates, eu meio que tô agarrada no Pilates, porque eu sinto muito essa diferença de quando eu faço. A fisiopélvica é realmente interessante por esse movimento de consciência, né? Tipo assim, de consciência do seu corpo mesmo.
É,
e tudo
da fisiologia
mais.
Confesso, mesmo ali do
perineo. Mas eu confesso que eu ainda tô entendendo o resultado, assim. Tipo, é como se fosse assim, o Pilates, eu saio do Pilates, assim, aliviada, ai, sabe? Eu sinto o meu corpo aliviado depois do Pilates. E a fisiopélvica, eu tô naquela de, oi, o que é isso? Então, a gente tá mexendo aqui, sabe? Enfim.
E a gente introduziu esse assunto, mas só pra explicar para as pessoas que não estão grávidas, que possam estar ouvindo a gente, a ideia da fisioterapia pélvica, me corrija se eu estiver errada, Laurinha, mas é meio que, assim, o pompoarismo, que também é outra coisa que eu já fazia antes da gravidez e continuo, mas assim, é mais pra segurar, pra você prender a região do períneo, né? Pra você ter mais controle.
Isso, é porque é um músculo como outro qualquer, né? Tipo, igual a funo. Eu já fiz funo, por exemplo. É, você não pensa que a língua é um músculo, você simplesmente... E o períneo, a região perineal é a mesma coisa. Você não, muitas vezes não tem essa consciência, literalmente consciência corporal, assim. E aí, por você não ter, algumas mulheres têm, enfim, têm dificuldade de usar aquele músculo, vamos dizer assim, que é um músculo que vai ser essencial para o parto, né? Pro momento
e
do parto.
Foi uma coisa, assim, impressionante. Minha gente, minha gambiarra. É leve. Eu vou segurar assim agora.
Uma coisa que eu queria acrescentar dentro desse debate de preparação no que diz respeito à musculatura, à preparação do corpo, etc., é que todo o corpo da mulher, independente de qualquer tipo de atividade que ela esteja fazendo para esse tipo de preparação, né, de fisioterapia, de yoga, de pilates, etc., o corpo, ele está pronto para o parto. Assim, nós nascemos com essa capacidade, né, a partir das nossas escolhas, e quem sabe futuramente aí estamos na luta para que essas escolhas possam ser mais afirmativas, né? A gente tem esse poder realmente. Eu tô falando isso porque às vezes causa uma ansiedade, né? Assim, a gente vê outras mães, outras mulheres, né? Outras gestantes, numa busca, às vezes, desenfreada de tentar fazer tudo para que o
sou
corpo...
Eu, é como eu me vejo, eu sou a própria. O que
pra
disser
que, o corpo
que tá funcionando, eu tô tentando.
Mas assim, uma das coisas que eu observei, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez tudo o que tinha para fazer. Tudo, lá na hora no momento do parto, não conseguiu evoluir, ela precisou ir para uma cesárea. E eu conheço, pronto, minha prima, primeiro que ela só descobriu a gestação dela, ela já tava com 5 meses. Eu não sei como a pessoa passa 5 meses, mas aí vai de corpo pra corpo, né? De mulher pra mulher. Mas enfim, ela descobriu bem tarde, assim, e ela não fez nenhum tipo de preparação específica. Ela pariu, assim, estava dormindo, acordou, aí sentiu uma cólica e fez, mãe, eu acho que eu vou parir. Aí a mãe dela fez, vai tomar banho. Quando ela ligou o chuveiro, puff, a menina saiu. E ela não fez nenhum tipo de preparação. Tipo, nasceu em casa. É, e na mesma hora ela tava mandando um áudio no grupo da família. Minha gente, acabei de parir. Tava tomando banho, esperando amanhã se arrumar pra ir pro hospital, pra maternidade. E Luana nasceu. Isso é claro que é importante, né? A gente ter uma consciência corporal, a gente se conhecer. É, e a gente ter práticas que vão auxiliar, porque... É, essas práticas vêm para isso, né? Para às vezes ser um facilitador, mas mesmo que você não faça nada disso, claro que você não pode ser uma pessoa sedentária, né? Isso é uma unanimidade entre os profissionais de saúde e nem quero entrar nesse mérito porque não tenho esse conhecimento técnico para falar, mas assim, todos. Desde a minha nutricionista até meu obstetra, eles falam, se exercite, caminhada para a gestação é primordial, faça agachamentos. Enfim, são facilitadores para a hora do parto. Mas isso não vai determinar. O importante é você se entregar ao processo, estar ali consciente de corpo, de alma, de mente. Deixar aí, né? Que é outra coisa que permeia muito a violência obstétrica, né? De você não pode gritar, mentira, pode. É, a gestação, ela é verbalizada, o parto, ele é sonoro também, a gente precisa colocar para fora.
E dizem que você abrindo aqui em cima também abre mais embaixo, né? Tem umas histórias dessas. Eu acredito.
A anatomia, né? É bem semelhante das duas regiões.
É, pois é.
E aí eles dizem, grite, então, se for o que der vontade, também tem essa questão que Laura até trouxe também, de posição do parto. Se construiu por muito tempo a ideia de que era mais fácil parir deitada, mas isso é mais fácil para quem, né? Não era para a mãe nem para o bebê, era mais fácil para a pessoa que estava, deveria assistir o parto, né? Somente, não ser o protagonista, que no caso é a equipe médica. Mas tenho amigas que pariram de quatro, amigas que pariram agachadas, amigas que pariram sentadas. Enfim, e eu acho que a maior preparação possível para esse momento, muito mais do que essa questão de fisioterapia, de yoga, de pilates, de massagem, etc., é você estar munida de informação.
Sim, até fazer o que esteja, assim, ao seu alcance, que seja do seu interesse, mas sem entrar num circuito de coisas que vem ali trazer ansiedade, né? Que eu acho que foi muito também
exatamente.
Que começou a acontecer um pouco comigo. Depois eu filtrei melhor o que é que eu acreditava, o que é que eu queria mesmo, e segui.
É, eu acho importante isso que Mayara falou, porque, assim, era até uma coisa que eu tinha notado aqui para falar em algum momento, tava só procurando o gancho. Essa história de você ter um roteiro pré-definido, né? Você tem que ter tais coisas, você tem que fazer tais coisas, você tem que... Enfim, eu faço muita comparação com o universo do casamento, assim, o que é que virou o mercado barra universo do casamento. E eu, na época que eu casei, eu tinha muito essa coisa na minha cabeça de que, tipo, assim, é meio como se fosse um pacote pronto ou uma sequência de coisas que você tem que fazer. E se pro casamento aquilo já não fazia sentido, quanto mais a gestação, que é uma coisa extremamente individual, sabe? Extremamente, cada mulher vai ter uma experiência diferente em cada uma das etapas. Vai ter gente que vai enjoar, gente que não vai, gente que vai ter... isso que Mayara falou, né? Se preparou como um todo. Tipo assim, essas questões mais fisiológicas, até a nutricionista, eu também tô com a nutricionista, enfim, essa questão mais física, vamos dizer assim, eu tenho focado muito nisso como um processo, sabe? Como uma coisa de tipo, o momento que eu tô no Pilates me ajuda na vida, o momento, sabe? Tipo assim, a história da fisiopélvica me ajuda na vida. E se tudo der certo, ótimo, que vai me trazer um parto mais tranquilo. É, nesse sentido, sei lá, de preparação física pro agachamento ou da questão do períneo mesmo. Mas assim, não, eu acho que a pilha que a gente entra de tipo, de ter o parto perfeito, de ser, porque tem que ser natural, sem nenhuma intervenção. Sim, se você estiver lá precisando de uma analgesia e, sabe, tipo assim, essa questão de até se precisar ir para uma cesárea e tal, isso de você se programar, mas não colocar aquilo como uma coisa rígida e
determinante, né?
Determinante, um passo a passo que você tem que seguir, porque você tem, sabe? Então, assim, é lógico que você, eu pelo menos entrei numa pilha agora nesse último trimestre, como eu passei muito tempo para chegar na minha casa definitivamente, assim, pelo menos para esse ano, eu tenho momentos de pilha, de tipo, eu tenho que resolver coisas na minha vida antes que ele nasça. Com relação a ele e com relação ao parto, ou com relação à maternidade, ou com relação ao trabalho, por exemplo.
Não diga isso não, porque eu com 9 meses agora, 2 semanas, estava fazendo prova de autoescola, minha filha. Fazendo prova prática de autoescola. Se teve alguém que correu com documentação, com tudo.
Pois é. Não,
fez de um tudo bestas. Agora, até os 9 meses, estou eu.
Pois é.
Também. Eita, tá com uma coisa aí, minha gente. Algum... Eu acho que é teu cabelo, não vai. Tem algum barulhinho.
Era o carro do ovo, era o carro do ovo.
É um carro do ovo.
Sim, tá, mas diz. Vai.
Não, aí nessa questão do planejamento, do planejamento assim, da preparação, que é muito tema do episódio também, uma coisa que me chamou, e aí tem a ver com a questão da rede, né, da rede de mães e tal, uma amiga minha que tá me ajudando muito e foi, inclusive, a primeira pessoa que eu vi logo depois de ter parto normal, faz, sei lá, o quê, uns 5 anos já, ela tava bem plena, ela teve um parto normal e tava bem plena, assim, aí eu cheguei em casa dizendo, mãe, eu quero ter parto normal, depois que eu vi Sofia, eu quero ter parto normal, e ela tá me ajudando muito, ela é mãe de 2 meninos agora, ela tá me ajudando muito, assim, com tudo que, toda dúvida, termino
correndo pra ela. Eu não tinha te perguntado isso, mas já disse que queria o parto normal, mas tu também queres, o teu objetivo é conseguir o parto normal, né?
Isso. Exatamente. E aí, tanto que eu fui atrás da médica dela também, porque aí eram 2 partos, ela tinha tido 2 partos com essa médica, e aí, enfim, era meio que a minha referência para seguir. E ela é essa pessoa super planejada para tudo na vida, super metódica e tal. E aí, a gente trocando áudios, um dia ela fez, ó, agora eu tô vendo a senhora super planejadinha aí, porque eu tava naquela pilha de me antecipar as coisas maiores, e enfim, eu tava nessa pilha de organização prática do segundo trimestre, de arrumar as coisas práticas, eu tava nessa pilha, ela fez, eu tô vendo você super organizadinha, mas você sabe que não vai acontecer nada desse jeito, né? E tipo, pra mim foi um choque ela dizer isso, sabe? Que ela é a pessoa mais metódica e organizada e planilha e tudo que eu conheço
e jogou logo a real, sabe? Deixa eu dizer pra vocês, agora enquanto Laurinha tava falando, ela falou uma palavra aí que me lembrou de uma outra coisa, não vai dar pra dizer todas as minhas preparações, mas uma delas também foi uma playlist, eu preparei uma playlist colaborativa com 3 outros amigos, assim, que tenham gosto parecido com o meu, para ser uma forma de, assim, já que não puderam, né, a gente não pôde estar juntos nesse momento, e provavelmente nos primeiros meses do bebê também não, então, assim, eles participaram de alguma forma da gravidez e do parto, né? Agora, vamos puxar para as dicas, então.
Momento, dica para os leitores.
E aí, quem quer começar?
Eu posso começar, a Mayara já está aqui, aponta para mim. Eu posso começar, apesar de que eu tinha esquecido que tinha que trazer essa dica, mas quando você começou o programa que falou, aí eu já fui pensando. Acho que faz parte do meu movimento agora também, de tipo, depois que eu fiquei um trimestre todo bem focado na parte prática, eu me dei conta que esse ano eu assisti pouquíssimos filmes, eu não li nenhum livro, ano passado eu li um monte de livro e tal, e aí a minha dica não vai tão objetiva assim com relação à parte prática, mas é uma dica de uma série, eu nem sei se rolou já aqui, mas que não tem a ver com parto, mas tem a ver com família, com essas dinâmicas de família e tal, que é This Is Us. Eu tava assistindo antes mesmo de ficar grávida e parei.
Ah, eu também tava assistindo antes, é muito boa, mas adorava. Não,
eu tô acompanhando à medida que vai saindo, tô atrasada em um episódio só. Aí quando tu falasse da dica, eu digo, eita, tô precisando voltar a essa desopilada assim, que termina sendo uma desopilada, mas que lhe conecta também com essa parte emocional de você ser
total,
mãe, ser filha
um
e ser
já nesses irmã. Assuntos.
É essa a minha dica, então.
Minha dica eu já dei no decorrer do programa, mas é isso, é você se informar, e tem gente que gosta muito de consumir rede social, né, aqueles posts informativos. Eu, sinceramente, parei um pouco, porque tem muita coisa, e isso gera alguma ansiedade. Então, eu acho que é você focar no que você confia, né, em quais mulheres você confia também, porque tem muito disso. Vai aparecer muita gente dando pitaco, falando, querendo compartilhar coisas que funcionaram para elas, mas às vezes não funciona para vocês. Então, assim, para cada uma das pessoas. Para mim, basicamente, é assim, informar. Eu já li isso em algum lugar, não lembro quem foi a primeira pessoa a dizer, ou se foram várias pessoas, que parto humanizado, porque eu acho que essa é a principal questão, né? A gente quer que nasça com o mínimo de transtorno possível e tudo mais. É a informação. Então, seja por parto cesárea, o meu parto não vai ser normal, né? Porque ele vai ser induzido por causa da diabetes gestacional. Então, eu não vou esperar de forma natural, por assim dizer, o bebê nascer. Ele vai ser induzido, mas não vai ser cesárea, né? Espero. Mas eu acho que se informar, eu busquei várias informações, como eu disse, ouvindo mulheres que eu admiro e que tiveram partos que eu gostaria de ter. Eu sigo também alguns perfis no Instagram, mas não entrei nessa pilha. E eu vou deixar uma sugestão de um livro especificamente, que é um livro que desperta essa vontade de ir atrás de informações, que é Nascer Sorrindo. Eu não sei falar bem o nome do autor, ele é francês. É Frédéric Laboyer. Ele é...
Ah, sim, ele é bem famoso.
É, ele estudou por muito tempo os partos e ele traz assim, por que você acha que um bebê tem que chorar ao nascer? Quem disse isso a você, sabe? O que é que você pode fazer para o seu bebê quando sair de um lugar que ele existiu desde sempre, que era ali 9 meses, fechadinho, no escurinho, na barriga da mãe? Por que ele tem que sair e ir pra levar uma tapa na bunda, ficar de cabeça pra baixo, ir pra um chuveiro sem ser com a mãe, a hora de ouro, né, que é logo em seguida ao parto, que como isso é importante, enfim. E tudo isso você só vai alcançar se você for atrás de informação. E esse livro me despertou muito pra isso. Fui atrás de uma doula também, que me ajuda nesse processo de adquirir informações científicas, né, e comprovadas. Ela me acompanha desde o começo e vai estar comigo até o fim, e pós-parto também. E é isso, se munir de informações que são interessantes para você, porque vai ter gente dizendo, olha,
isso
o melhor
importante
é um parto normal. É um parto normal. Mas tem gente que vai estar ali com tanto medo que talvez seja um constrangimento, né, ter um parto normal. Então, assim, é cesárea, então vai para cesárea, mas é informar.
Tinha separado algumas, vou ter que selecionar só uma, então vai ficar sendo um podcast que eu descobri recentemente, de 2 semanas para cá, acho que eu já maratonei ele inteiro, que por sinal ele que me trouxe mais essa ideia assim, de que também eu não posso consumir tudo, né? Eu escolhi ali o que é que eu acredito, o que é que eu quero seguir, o que é que vai me fazer bem no parto, que o nome é Gentle Birth Brasil. Ele é feito por Mona Lisa Barros, que é uma investigadora do Instituto de Psicologia Médica da Universidade de Coimbra, em Portugal. E aí esse podcast sempre trata de temas vinculados à maternidade, gravidez, parto, parentalidade, amamentação. Ele também tem um aplicativo. O aplicativo tem parte paga e parte gratuita. Também estou usando a parte de mindfulness do aplicativo, por sinal. Tem sido muito bom. E aí é por meio dele que eu comecei a fazer afirmações positivas. Eu tenho feito todos os dias, que é outra técnica também de preparação para o parto, que você repete frases do tipo, ah, eu tenho as condições perfeitas para um parto, meu bebê também, esse tipo de coisa. E pronto, essa é a minha dica de hoje, meninas. Foi ótimo tê-las aqui.
É um
e que todas que tenhamos uma boa hora, por favor, né?
Sim, boa hora para vocês.
Para mim já vai ser bem, já tá bem pertinho, mas vocês já também passam no instante, vocês vão ver. E é isso, um beijo para todas, beijo para a Aline e até a próxima.
Obrigadíssima, beijo.
Obrigada também.
Beijo. Nós somos o podcast Tem Dias Que. Escreve pra gente. O nosso e-mail é tendiasquepodcast@gmail.com e o nosso Instagram é o @tendiasquepodcast.